É isso aí, né? Nós estamos na presença de Deus, Ele está reinando aqui no nosso meio, Ele veio aqui exaltado esta tarde. Com a nossa adoração, Ele está exaltado e glorificado neste local, por isso que as orações estão atendidas. Você já fez a sua aí? Você pode fazer, porque Ele está aqui. Não precisa assim, aí um minutinho, Ele continua aqui. Você pode continuar fazendo as suas orações, porque Ele está presente. Ele está agindo nas áreas que você precisa. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Por isso, vamos fazer a nossa confissão. Põe mais um instante a sua atenção nele e diga: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos: glória a Deus, aleluia. Nós temos um Deus único, soberano, poderoso, que é a nosso favor, porque nós nascemos de novo. Veja a importância do nascimento novo. Nós somos agora da família de Deus. Nós pertencemos a Ele, Ele nos adotou como filhos. Ele fez esta adoção e nós agora somos dEle. Somos da família dEle e nós precisamos entender mais sobre esta herança que nos foi dada em Cristo Jesus com a nova natureza. A religião tem roubado as bênçãos que Deus já nos proporcionou em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então nós não podemos mais dar bandeira para o diabo com os enganos, as mentiras, com a doutrina de homens. Nós temos que buscar fundo este Deus, sair de toda a parte natural e viver a vida espiritual, que é onde nós vamos reinar, como ele disse, ele prometeu, que é para nós reinarmos como sacerdotes e reis dele aqui na terra. Então, este é o reino de Deus. A qualidade do reino de Deus é essa. Eu fico cada dia mais animada e entusiasmada em saber o que ele proporcionou para mim. Então, eu acho vantajoso, não é, buscar mais a presença do Espírito Santo, porque é ele que nos ensina. Sem o Espírito Santo, nós não aprendemos nada, porque o aprendizado intelectual não tem nada a ver com a vida espiritual, tá? Porque esse aprendizado do Espírito Santo é no nosso espírito. Então, ele vivifica a palavra no nosso espírito e traz o entendimento. Então, por exemplo, quando a palavra de Deus diz que aquilo que eu semear, eu vou colher, no geral, gente, do corpo de Cristo, a gente vê uma maldade dos corações usando esta palavra quando elas estão ofendidas pelas coisas que as pessoas fazem. Então, elas falam: ah, você está plantando isso, você vai colher. Usam isso para o mal, isso não é para o mal. Vocês estão me acompanhando? O que é doutrina errada? O que é religião? Não tem nada a ver, isso é maldição, porque Deus não está mandando maldição nenhuma. Deus não está falando bem feito para ninguém. Deus não está esperando que ninguém faça o mal para ele fazer o mal, porque ele não tem mal. Então, isso é uma doutrina errada. Ah, vai pagar. É isso aí que vai colher. Então, as pessoas usam esse versículo totalmente errado, porque não conhecem a palavra e usam num tom maligno. Sabe, com uma conotação maligna, porque o coração está maligno, ofendido, com raiva. Vocês estão acompanhando? É só o diabo, então, que está rodando. Porque está lançando diabo, em vez de estar lançando uma bênção de Deus. E não é assim que Deus disse para nós fazermos. Nós temos que abençoar. Eu não posso abençoar uma pessoa se eu não estiver com a força de Deus, porque essa bênção sobrenatural é de Deus. Ele diz que é para eu abençoar quem está acabando com a minha vida. Isso vem do amor de Deus. Como que eu vou abençoar uma pessoa que está me apunhalando pelas costas? O meu coração está doendo. Não tem nada a ver se o coração está doendo, se a pessoa está apunhalando. Isto é outra coisa. Isto é um golpe do diabo na minha parte carnal, na minha parte fraca. Por isso que eu tenho que entrar na presença de Deus, adorar a Deus. É muito importante adorar a Deus. O pastor David, todas as vezes que ele veio aqui em Alphaville, ele veio 10 anos, três vezes por ano, dizendo que não é esse minuto de adoração na igreja que muda a sua vida. Não foi esse. Olha que nós ficamos mais de uma hora adorando a Deus para quem chegou no horário. Nós ficamos adorando muito tempo a Deus, mas não é isso que muda a sua vida. Muda a sua vida o que você faz todo dia sozinho com Deus. Então, você vai ser capaz de fazer o que Deus diz. Quando alguém faz um mal para você, o seu coração está tranquilo, em paz com o amor de Deus. E você não vai falar, você vai colher, você vai ver o que você vai receber. Então, você caiu fora da doutrina errada. Você está andando no amor ágape. Você está conhecendo e vivenciando o amor ágape. Porque você não está querendo troco nenhum de ninguém. De mal, de ruindade. Tá? Então, veja como que nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. O dia a dia que a gente busca Deus, essa adoração que a gente faz sozinho com Deus, muda totalmente as nossas atitudes. Nós não vamos sendo mais as mesmas pessoas. Porque a mudança é feita no interior, no íntimo. Nós não vemos Deus fazer essa mudança. Mas Ele está operando enquanto eu estou adorando a Deus. Ele está mudando o meu pensamento, o meu modo de ser, os meus desejos, aquilo que eu estou buscando, tudo que é do natural. Deus está mudando. Eu não vejo. Mas, de repente, eu não sou mais aquela pessoa de antes que buscava outras coisas. Agora eu estou batendo mais com a palavra de Deus, com o que ela diz. Por quê? Ele está fazendo essa transformação dentro de mim. Então eu posso ser abençoada. E é aquilo que a Bíblia diz, que o Senhor satisfaz o desejo dos nossos corações, porque nós louvamos o Senhor, porque nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, ou seja, porque nós tememos ao Senhor. Então Ele pode agradar os desejos do nosso coração. Por quê? O desejo do nosso coração agora não é um desejo carnal de antes, é um desejo que bate com a palavra. Está alinhado à palavra. Então, Deus começa a me dar coisas, gente, que eu... Nossa, Deus me fez isso, a gente nem acredita, porque a gente só viveu no plano natural e não sabe dessa grandeza de Deus, que Ele começa a te dar só o que é bom. Tribulações, coisas ruins que acontecem conosco, não é Deus que dá. Outra doutrina errada é Deus está te provando. Porque a palavra de Deus, quem não sabe, né, vê lá que Deus, você está sendo provado, mas não é Deus que está te provando. O diabo vem ver onde nós estamos na palavra de Deus. Deus não vai mandar um teste maligno para ver se você está nele ou não. Ele sabe onde você está. O diabo é que não sabe. O diabo não sabe tudo da nossa vida. Ele já mandou muito na nossa vida. Agora tem áreas que ele foi expulso, ele quer saber se nós estamos lá ou não. Então, se nós estamos buscando Deus, aquelas áreas que já foram libertas, o diabo não sabe até que ponto eu estou, se eu coloquei coisa lá dentro de Deus, se eu estou estruturado na palavra, se o Espírito Santo está agindo. Ele não sabe, ele vem então com as provas, com os testes, que são as dificuldades que nós passamos na vida. É ele que apronta tudo. Ele vem. E aí a nossa resposta é que mostra para ele onde nós estamos. Resposta é o quê? O que nós estamos fazendo cada dia, cada momento. Estão acompanhando? Então, por isso que se eu estou adorando a Deus todos os dias, eu estou sendo transformado. Ele está mudando a minha vida. E olha, essa transformação, ela é lenta e progressiva. Não é do dia para a noite, porque isso é crescimento. Só vai acontecer quem quer, depende de cada um. O quanto você está interessado em crescer espiritualmente ou não. Tem muitas pessoas que gostariam, mas não sabem, não tem o entendimento, não tem ensino. Mas aqui para nós, né, não está faltando ensino. Não é? Então, isso é... Se você quiser, você cresce espiritualmente, você não precisa levar essa vida que você leva. Porque às vezes, parece que a vida está muito boa, mas logo vem uma pedrinha ali na frente. E é para nós removermos as pedras que vêm na nossa vida. Deus não falou que é para a gente ficar com os problemas, não. Deus não falou. Tem até esse livro aqui, ó, que o Kenneth escreveu. Fale com a sua montanha. Ele vai explicar. Esse livro aqui vai ajudar você a entender na palavra de Deus que você tem que ficar livre das pedras, das montanhas que estão na sua vida. Não é para você viver o resto da vida assim. Não é para eu viver com esse problema o resto da minha vida. Por isso que eu tenho que crescer espiritualmente, para eu ficar livre dos problemas que estão na minha vida. Não, seria muito bom se eu só viesse aqui na igreja, né? A unção desce, já resolveu tudo. Isso aqui é uma parte do que nós precisamos. Existe a outra parte, que é a nossa com Deus sozinho. Crescer espiritualmente, chegar lá. Então, não é para ninguém ficar com um sofrimento eternamente. Né? Tem pessoas que dizem, gente, estou sofrendo igual o Jó. Mas Jó foi 9 meses. Vai ler lá direitinho. Só 9 meses. Pô, mas quantos anos está esse sofrimento? Ah, já está para lá de 20, então está velho pra caramba. Gente, isso aí já criou muito ninho, muito filhote. Está cheio de diabo. Esse problema aí já está bem enraizado. Então, não é por aí. Vocês estão acompanhando? É para nós aprendermos a ficarmos livres dos problemas. Eles não podem dar direção para a nossa vida, porque é o diabo que manda. Por isso que nós temos que viver uma vida espiritual. Mas é assim, a gente acaba com um, vem outro. Acaba com outro, vem outro. Porque o diabo, ele fica olhando pra gente. Ah, agora vou atacar aqui, agora vou atacar ali. Agora vou atacar... Ele não para. Cada hora ele vem numa área. Por isso que a gente tem que estar forte para não ficar abalado. Porque uma pessoa abalada é fraca. A Bíblia já fala isso. Nós não podemos ficar abalados quando o diabo vem. Ficamos desestruturados. Aquela cara triste, né? O que você tem hoje? Dá pra ver. O que aconteceu? Tá assim, né? Aquela coisa, caído assim. Tá achando graça em nada. Tá um horror. Tá abatido emocionalmente, porque vem um problema e é o seu problema aí que tá guiando a sua vida. Não é isso que ele tá ensinando aqui, o Kenneth, nesse livro? Não é isso que Deus fala na Bíblia? Quando nós somos atacados, nós temos que estar sentado num lugar, em Deus, que chama paz. Essa adoração que nós fizemos aqui é importantíssima. Se você fizer sozinho na sua casa, você vai ser uma pessoa forte, equilibrada. Você não vai ser aquela pessoa, ah, hoje eu nem quero te ver. Nada vai bem, vem aqui no estômago, aqui embaixo. Parece que o espírito é aqui embaixo no estômago agora. Tá fraco, dói. Dói, dói tudo. Tá mal, tá infeliz. Isso é do diabo mesmo. Não é pra andar nisso, tá ok? Então nós temos que aprender a andar no Espírito de Deus, guiado por nós, no nosso espírito. Então não se iludam que só essa adoração de hoje aqui já está estruturando a sua vida. Não está. Isso aqui é parte do que você faz no seu dia a dia. Amém? Você não tem fôlego nem para adorar a Deus. Como é que está a sua vida? Como é que o diabo vai sair da sua vida? Né? Como é que você vai mandar? Como é que você vai lutar com o seu inimigo se você não tem força? Porque a hora que você está mal, você não consegue pegar em arma nenhuma. Você está machucado, ofendido, abatido, triste. Ficou mal, mal. Você não tem força para nem atirar contra o seu inimigo. Por quê? Porque o seu dia a dia não é com Deus. Quando o diabo vem, nós temos que estar com a força de, igual de quando ele não vem. Mesma coisa, nós temos que combater, porque é inimigo. Deus não é o nosso inimigo, Deus é o nosso Deus, o nosso amigo. Inimigo é o diabo. Então, esse livro aqui do Don Gossett, ele diz, há poder em suas palavras. Esse livro é antigo, mas é bom lembrar quem já tem lá, que já está cheio de poeirinha, e ver, né, gente? Sabe, que nós ficamos falando o mal que é para ele acontecer. Você mesmo está rogando praga para a tua vida. Depois quer se fugir das pessoas que ficam rogando praga. Não existe isso. Ai, nem quero, porque ficar rogando praga. Você roga praga para a sua vida. Por quê? Você fala contra você. Você fala que vai acontecer coisa, ah, vai, mas olha, isso aí vai ser assim, ah, é porque não sei o quê. Precisa ter cuidado com o que está falando, porque já, Deus já disse que há poder nas nossas palavras. Elas ou trazem vida ou trazem morte. Então, se tem área de morte na nossa vida, nós temos que lançar vida falando a palavra. Tem que lançar vida. Ah, mas dá uma preguiça, né? Por que que dá preguiça? Porque não tem força espiritual. Vai falar, não consegue. tá? Então precisa começar, exercício, ok? E essa carta do pastor Dave agora, de abril, tem muitas pessoas que ficam reclamando, não, é a carta dele, é outra linguagem, não tem nada que é outra linguagem, é a linguagem da mensagem que ele ensina. É a mesma linguagem, não vem com essa. É a mesma mensagem. São das pessoas que trabalham no escritório dele, na igreja. É a mesma coisa. É a mensagem dele, é tirada das pregações dele. É do que ele ensina. Então, esta carta, ele está falando sobre o amor de Deus. Tem muitas pessoas que nem sabem que Deus o ama. Não é porque eu não sinto, você não precisa sentir. Deus ama, ele diz que te ama. Eu não preciso sentir nada, eu preciso saber, ter esta revelação do Espírito Santo, que ele me ama. Então, as pessoas, elas são derrotadas porque elas não estão convencidas pelo Espírito Santo de que Deus as ama. Você precisa saber que Deus te ama e morreu por você. Se você não ficar sozinho orando, você não vai ter isso dentro de você. Na hora do seu problema, você vai se sentir abandonado, derrotado, porque Deus fez isso. Por que Deus me ajuda? Por que está acontecendo isso comigo? Isso são laços do diabo. Quem anda no amor de Deus fica livre do laço do diabo. Porque Deus sabe quais são os laços que ele vai lançar sobre as nossas vidas. Então ele já nos prepara com oração. Se você está sempre em oração, Deus já te prepara. Então quando as coisas vêm, você não cai duro. Você não põe o seu pé dentro do laço. Porque é inevitável o ataque do diabo. Jesus falou, quando a enchente vier. Ele não disse, se acaso a enchente vier. Ele não falou isso. Vocês vejam a diferença da colocação do que ele disse. Quando ela vier. Quando o ladrão vier. Quando o diabo vier. Quando o ataque vier. É bom que você esteja estruturado na palavra. É bom você começar agora, se você não começou ainda, porque o diabo não vai parar de atacar. Infelizmente. Está escrito que Jesus falou quando ele vier, eu não sei qual vai ser a próxima dele. Ele não para. Mas ele vem, pode vir, porque Deus falou que ele vem, e o Espírito Santo já está me avisando como orar. Eu não sei exatamente, mas eu já estou sentindo. Parece que estão fazendo comida. Senti o cheirinho? Acho que em algum lugar aí estão cozinhando, suponhamos. Né? Na hora do almoço, você anda aqui no centro comercial, é só cheirinho de comida. Se você é cego, você vai bater direto num restaurante aí. Porque pelo cheiro, você vai achar. Gente, se nós estamos orando, temos comunhão com Deus, passa um tempo fazendo o que você fez aqui hoje. Ora em línguas, lê a palavra. Você já sabe o que o diabo vai fazer. Você talvez não saiba na íntegra, mas você está sentindo. Não está legal esse negócio. Você já está vendo espiritualmente. Talvez ninguém esteja vendo, mas você já. Não é para você ser mais inocente nisso. Paulo explica bem isso. Nós não somos mais crianças para termos esse tipo de inocência com relação ao inimigo. Se não é para você ser inocente mais assim. Para ele vir e acabar com a tua vida. Vocês estão acompanhando? Não, agora nós temos que crescer. Eu falo isso com experiência própria. Ah, Deus começou a me mostrar muita coisa que ia acontecer. Eu fiquei confessando a palavra. Eu senti aquilo. Puxa, o diabo, a sua oração nem adiantou, porque aconteceu. Não aconteceu do jeito que você quis. Não aconteceu do jeito que você quis, diabo. E você vai sair inteiramente, porque você está derrotado. Imagina se eu não soubesse que ele ia me atacar, que ele ia atacar nessa área. Aí ele tinha matado, roubado e destruído. Vocês estão acompanhando, gente? Por isso que tudo que vale na nossa vida é o nosso coração, quem nós somos lá dentro. E é bem isso que o pastor David está falando aqui, nessa carta, de que é importantíssimo nós sabermos que Deus nos ama. Porque esse amor de Deus nos sustenta, porque você tem a segurança de que Ele te ama, que Ele está com você, que Ele não vai te deixar, que Ele está presente. Porque Ele disse, ainda que eu ande no vale sombrio, escuro da morte, eu nada temerei porque o seu bordão, o seu báculo me sustentam. Ele está comigo, no vale da morte. Quer dizer, há ataques terríveis, mas Deus está comigo. Ué, mas por que que Deus não me livrou, engraçadinho? Porque você está aqui nessa terra e você tem uma parte na sua vida que não está redimida ainda. Ó, beleza. Por quê? Porque você é suscetível aos ataques do diabo. Saiba disso, seu engraçadinho. Não fica ousando querer questionar Deus. Que é isso que o diabo quer. Que você questione Deus e fique fora das bênçãos e fica nas unhas do diabo. Porque o engano dele é esse. Por que que Deus? Você tem aí uma parte da sua vida que não está redimida e o diabo vai agir ali mesmo. Por isso que nós temos que fortalecer o nosso espírito. Para quando ele vier, a nossa parte espiritual domina essa área que recebe os ataques. Porque a parte mais forte é o nosso espírito, onde Deus habita. Que maior é o Senhor que está em mim, daquele que está em mim, do que o que está no mundo, que é Deus. Vocês estão acompanhando? É por aí, meus queridos. Então vamos nos fortificar, porque não é para brincar que é crente, que é evangélico, que é de Jesus. Quem está brincando que é de Jesus, está levando fogo do diabo. Não sabe sair das unhas dele. Agora que nós já estamos aprendendo, a gente está percebendo o que ele faz, né? E a gente tem como rebater, graças a Deus. E é isso que ele vem contra. Ah, eu comecei a orar, mas ele veio tão... Ele, mesmo que eu não estivesse orando, ele ia vindo. Eu já era dele. Eu já estava com ele. Estão acompanhando? Agora ele vem mesmo, em todas as áreas. Então, você tem que ser a unção de Deus lá dentro da sua casa, com a sua família, no seu trabalho, aonde você estiver. Você é como uma sombrinha. A unção é como uma sombrinha. Se ninguém na sua casa está orando, você tem que ser essa sombrinha de unção de Deus para guardar a sua família. E não adianta ficar cobrando, né, gente? Porque você está aqui porque você quer, vem cá. Não adianta você arrastar seu filho, sua tia, seu irmão, seu pai. Não adianta. A pessoa até pode sentar e ficar embalsamada. Ela não está nem aí. Porque nunca deu o coração dela para Deus. Vocês estão acompanhando? Não dá. Não adianta. Você que tem que ser essa sombrinha, esta unção lá dentro da tua casa. Você. E aí Deus vai abençoar. Porque vocês estão lembrados que a Bíblia... O que aconteceu com Raabe, gente? Raabe era uma prostituta do povo, dos gentios. Nem era povo de Deus, coisa nenhuma, lá de Jericó. Mas ela guardou, né, os espias lá de Josué, né? Guardou para que os soldados da cidade de Jericó não os matassem. Depois eles foram embora. E, ó, faz lá alguma coisa por mim quando vocês vierem. Porque eu conheço seu Deus, já ouvi falar dele. As coisas que ele fez. Pô, abriu o mar no meio, tirou o povo do Egito, ficou com aquele povo lá, está no deserto todo esse tempo, está sabendo as maravilhas de Deus. Porque as notícias correm. Então, eu estou sabendo seu Deus, ó. Fala com ele. Que eu sei que alguma coisa ele vai fazer, mas, ó, você... Não esquece de mim. Ele disse, não, você põe aí uma tira vermelha na sua janela. Porque a hora que a gente chegar, ó, põe toda a sua família dentro da tua casa, tá? Chama a sua família, põe dentro da tua casa. Quando nós chegarmos, fica lá dentro. E ela fez. Pôs aquela faixa vermelha lá, que corresponde ao sangue de Jesus. Demais isso, né, gente? Pensa nisso. Aí, quando eles ficaram lá rodeando, tudo, ela com a família estava lá dentro. Quem foi que chamou Deus? Ela. Quem foi que creu em Deus? Ela. Quem foi que confiou, que pediu? Ela. Ninguém da família pediu. E Deus salvou quem? Ela e a família. Para que hoje, numa outra condição, nós vamos precisar confessar a nossa, fazer a profissão de fé, que aceitamos Jesus. Mas com esta unção poderosa de Deus que está agindo na nossa vida, Deus vai guardando a nossa família até que eles se convençam e aceitem. Porque tem essa unção lá dentro, não é para ficar brincando de crente. Porque se não confessar que Jesus é o Senhor e andar na palavra, vai ter salvação? Ah, eu sou de Jesus e nunca se prostra diante dele, é de Jesus? Não, claro que não, né, gente? Você está buscando Jesus. Cadê o povo da casa que não está? Lá estão confessando Jesus? Não. Então você que tem que ser a sombrinha, o guarda-chuva da unção lá dentro da tua casa. Porque Deus Ele não esquece das orações. E ele ama os perdidos para que eles sejam salvos. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Então, por isso que nós temos que buscar Deus mais do que todas as coisas. Se nós buscarmos Deus mais do que todas as coisas, nós não vamos ter o carro que nós estamos precisando? Nós não vamos ter o dinheiro para pagar o aluguel? Ou até comprar uma casa para morar? Nós não vamos ter o trabalho para a gente ganhar, para nos sustentarmos? Que Deus vai abençoar aquilo? Claro! Nós não vamos ter a saúde, nós não vamos ter a paz, nós não vamos ter o que nós estamos precisando? Então, buscar Deus acima de todas as coisas. Não é porque você sabe tudo, que você é bacana, você tem um currículo maravilhoso, que você está por cima da goiabada. Você não está, meu amigo, porque se der um crepe, não é o teu currículo que vai te salvar. Não é o teu amigo que te conhecia e batia nas tuas costas que vai te favorecer. Não é. Por isso que é bom você ter Deus, porque quando tudo virar para baixo, você está para cima. Vocês estão me acompanhando? Não, não fica brincando de ser crente, não, que você ora na tua casa, que você sabe orar. Não tem nada a ver que você sabe orar na tua casa, que você vem aqui. Você tem que vir aqui e depois ir na sua casa. Porque aqui tem uma unção para você ir orar na sua casa. Valeu? Valeu, queridos? Mas nós vamos continuar, porque é por aí que hoje é um ensino. Nem sabia que nós íamos falar desses livros aí. Mas o senhor, né, já pôs tudo. Ninguém combinou nada. É ele que está na liderança aqui. Então, nós precisamos entender algo assim. Que tem também outro erro no corpo de Cristo, que é o tempo de Deus, né? Vocês sabem, né? Ah, não é hora. Deus não quer. Tem umas coisas que se encaixam nisso e tem outras que nem pensar. Então, abre a sua Bíblia em Salmos 10. Vejamos. Ai, ai, eu queria ter uma igreja dessa para eu ir antigamente. Com uma pastora dessa. Que ia me ensinar, que ia me falar, que ia me puxar, que ia, sabe, se dispor. Puxa vida, eu precisei ir 12 anos para os Estados Unidos. Sofri horrores, os ataques do diabo. Para chegar lá, para pegar, trazer em casa, fazer sozinho. Não tinha para quem ligar, não tinha para quem perguntar, não tinha para quem pedir. Era só o Espírito Santo e a palavra. Por que é que vocês não usam o que está sendo despejado sobre as suas vidas? A quem muito é dado, muito será cobrado, meus queridos. E ainda hoje, eu estou lá só com Deus, com tudo o que eu aprendi e o que Ele está me ensinando agora em cima daquilo que eu aprendi. Cada dia Ele vai me colocando mais fundo no que eu aprendi. Ainda hoje, eu não tenho quem vem ficar do meu lado para me dar um apoio humano, não tem. Eu não tenho uma equipe dentro da igreja que levanta essa igreja, eu não tenho. Eu não tenho uma equipe de intercessores que eu nem preciso vir aqui, eu não tenho. Eu não tenho uma pessoa que entrou no seu chamado para vir ensinar o que aprendeu nesses anos todos, passar para vocês e para outras pessoas com a sua vivência no evangelho, eu não tenho. Portanto, quando eu não estou, não tem culto. Mas ainda assim, Deus me quer aqui. Desta maneira, assobiando e chupando cana. Não tem importância, eu faço de todo gosto. Eu intercedo, eu oro, eu adoro. Se precisar, eu limpo a igreja. Faço tudo. Por amor a vocês e ao evangelho. Porque o Senhor já colocou no meu coração o que é a eternidade. Com Deus e sem Deus. Se você buscar mais Deus, você vai ser uma contribuição para o Evangelho, para o reino de Deus. Aquilo que Deus está esperando, que seja feito. Deus não pode vir enquanto não está uma equipe montada, pronta, para salvar aqueles que Ele já designou e sabe quem serão. Não tem maturidade, não tem condição. Enquanto isso, o povo vai sofrendo. Enquanto isso, o povo vai sofrendo. Estão acompanhando? Mas tem mais, gente. Eu até vou falar mais aqui para frente. Pastor, servo de Deus, não tem aposentadoria. Não tem sindicato, não tem nada. Isso não existe. Que ficou velho vai para a casa de Deus. Do Pai, onde é no céu. Não vai ficar aqui rodando. Lá na clínica de repouso. Quem está lá, está fora da visão de Deus. Estão acompanhando, queridos? É até o último dia, servir a Deus. Então, vejam o Salmo 10. É, eu quero enfatizar aqui com vocês situações de que pessoas acham que Deus age, sabe, se eu estou sentindo, se eu não estou sentindo, Deus não age. Ou, sei lá, não é o tempo de Deus, não é porque Ele quer. Então, nós vamos ver quando é o tempo de Deus e quando é o que Ele quer, que é a hora. Porque existe esse engano no, com relação à doutrina no corpo de Cristo. Então, versículo 1 de Salmos 10, está escrito assim. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Salmo 13, vamos ver em concordância com isso, versículos 1 e 2, olha só. Versículos 1 e 2. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Quem já sentiu isso na vida? Ai, ai, mas ainda bem que foi só um pouco que ele orou assim, depois ele já mudou a história. Mas nós estamos vendo aqui que não importa o que nós sentimos, que é o que eu vinha dizendo até agora, porque o que importa é o que Jesus diz, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Portanto, esta oração aqui está errada. Deus, até quando? Por que você não vem agora, meu auxílio? Fosse assim, não é, gente? Então, pela nossa fé, nós vamos recebendo o retorno mais rapidamente das orações que nós fazemos, tá? Então, isso aqui não é uma oração de fé, é uma oração de murmuração, de reclamação e de quem não está bem conectado com Deus, com aquilo que Jesus disse. Porque o Senhor disse, jamais te deixarei e nem te abandonarei. Então, nós não podemos deixar que as nossas emoções tomem conta das nossas orações. Ai, Deus, né? Não sei por que que eu estou sofrendo, amargurada, angustiada. Não, esta oração é da oração emocional. Deus não ouve. Eu posso estar sentindo isso, mas eu vou dizer, Jesus, você me ama. Você disse que jamais me deixará, nem me abandonará. Você disse que ainda que eu ande no vale sombrio, escuro da morte, você não me abandonará, porque o vosso bordão e o vosso báculo me sustentam. Você até preparou uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Você ungiu a minha testa com o óleo e você transbordou o meu cálice com o vinho. Você me deu a vitória e eu habitarei na tua casa para sempre. Eu te louvo. Por isso, diabo, não adianta você ficar com esses sintominhos aqui, não. Eu não aceito, porque eu não sou triste, eu não sou infeliz, eu não estou acabada. Eu estou na presença do meu Deus que me fortalece. Você não sabe que é assim que você tem que orar? Aí você não tem comunhão com Deus, você lá vai lembrar disso. Cadê o papel que eu escrevi? E na Bíblia eu não acho. Alô, Ana Maria, cadê o versículo? Aí tudo posso até te dar. Hã? Não é melhor você só pedir socorro para o Espírito Santo? Você pode pedir para mim na hora de dificuldade, liga lá, tudo bem. Mas o Senhor disse, eu nunca te deixarei. Quando você vai acreditar neste amor de Deus por você? Quando? Que dia que você vai deixar essa ficha cair? Que Deus te ama mais do que tudo. É um amor pessoal, incondicional por você. Que Ele te quer, que os olhos deles estão sobre você, aonde você estiver. Você não pode se esconder dele, nem se for na profundeza do oceano. Nem se você for para cima do monte, aonde você quiser ir. Você nunca vai poder se esconder dele. Ele te enxerga, Ele conhece você, Ele sabe de você, Ele te espera. Ele estende as suas mãos para você, mas você não se estende para Ele. Quando você for orar, não fique reclamando, não fique chorando. Fale quem é este Deus que te ama. Quanto mais você disser, Pai, você me ama, eu recebo esse amor. Você se fez meu Pai, Deus, você é meu Pai. Você não deixa faltar nada para mim. Você está aqui comigo agora. Você está agindo no meu coração, curando essa dor agora. Eu não estou abandonada. Você é o meu recurso. Sei lá, seja a área que for. Vocês estão acompanhando? Que oração é assim que se faz. Veja o Salmo 68. Veja lá. Isso tem a ver, nós estamos numa sequência do que nós pregamos a semana passada, né? Para quem está lembrando. É meio que foi mesmo que nós pregamos a semana passada? Essa vida que Deus trouxe para nós, né? Então veja, 68, 19, versículo 19. Agora veja só, aquela, nós vimos dois tipos de oração, né? Agora nós vamos ver outra coisa. Outra oração. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Bendito seja esse Deus que tira o peso da nossa vida todo santo dia. É isso que ele está falando. Deus tira o peso da nossa vida todo santo dia. A cada dia. E por que eu estou com esse fardo? Porque eu que estou levando a minha vida. Porque eu estou num foco diferente, não é o foco de Deus. Eu que me enfiei nessa condição. Agora, eu preciso orar para eu sair do meu foco e entrar nesta graça de Deus que me cobre com a sua misericórdia, com o seu amor, me dando os seus benefícios. Todos os dias. Esse é o Deus que nos salvou. Que nós estamos aqui recebendo a palavra dele. Esse Deus que nós confessamos como nosso Salvador e Redentor. E Senhor. Vocês estão acompanhando? Então, a oração religiosa não tem nada a ver com essa aqui, não é? A oração religiosa é aquela outra. Não sei por que, Deus, você não ouve a minha oração. Não sei por quê. Eu orei tanto, aí fica chorando em bica. Não, Deus que eu não quero... Na hora da dor, a gente não é para virar as costas para Deus, é hora da gente se jogar para Ele. Eu estou é precisando dEle, é isso que o diabo quer. Ele quer que eu fuja de Deus para Ele acabar mesmo com a minha vida. Já começou a acabar, agora Ele já vai fazer o resto enterrar. Estão acompanhando? Estão entendendo que jeito que ora? É, chega lá na hora da sua oração, você quer orar assim, mas é uma força tão grande que é da sua alma, da sua mente. Veja o que é a mente natural. Que você quer falar, Deus, eu creio que você está comigo, eu creio no seu amor, você nem... Não, mas eu não consigo, mas você tem que falar. Você tem que se esforçar. É igual um remédio que você não consegue beber, mas você tem que beber e você sabe. Tampa o nariz, faz aquele rolo, um monte de gente em volta, bate nas costas, fica aquele auê, vai agora, vai, não vai doer, vai, vai, vai. É assim que você tem que fazer com a sua alma, não. Deus, você me ama. Você é o meu Pai. Jesus, você morreu na cruz por mim. Você está aqui comigo, você está ouvindo as minhas orações. Você tira o fardo da minha vida. Está escrito que todos os dias você me beneficia com a sua graça e misericórdia. Com o seu amor, você está me abençoando, Jesus. Você está aqui agora. Então, isso é uma constância. Oração, você tem que se abastecer lá em Deus todos os dias. A oração faz isso. Você vai ficando íntimo dele. E aí o diabo não pode destruir você. Porque qual é o golpe dele? Ele te engana com as condenações, etc. E você vai se achando que não, que você é fraquinho, que a sua oração não vale. E afinal você agora não está servindo, agora você não está fazendo isso, que Deus está... Ele começa a colocar um bando de condenação e te tira desse amor de Deus, da presença dele. Esse é o golpe dele, é laço. Não importa o que você sinta. Não importa as suas emoções. Se aproxima desse Deus que é Pai. E ele diz que tira o seu fardo todo dia. Ele tira esse peso da sua vida. Todo dia a sua vida não vai ter peso. É nele que você descansa. Não é indo no shopping, não é encontrando com os amigos, não é recebendo dinheiro, não é fazendo festa, não é isso que vai te tirar o peso da sua vida. Não é. Quem tira o peso da sua vida é o Senhor. Quando você está na presença dele. Então veja Salmo 103 agora. Versículo 3. Estão me acompanhando? Então, veja, Salmo 103, versículo 1. Vamos andando aqui. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, a sua alma tem que dizer, Senhor, eu te bendigo. A tua alma tem que concordar, não adianta ela dizer que não. É até com a sua alma, porque ela não quer, você sabe. Ela quer fazer aquela oração lá, ai Deus, você não me ouve. Não, Senhor. Alma, você vai falar, eu te bendigo, Senhor. A tua alma vai ter que concordar com o seu espírito. E a tua boca vai falar. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Está aí. O que nós acabamos de ver no Salmo 68. Os benefícios de Deus para as nossas vidas. Não é? Porque ele tira o peso da nossa vida. Então, eu não posso esquecer. Ai, a minha vida está um peso. Está um peso que você não está em Deus, você está no diabo. Pronto, acabou. É por aí. Porque quem está com a mente do mundo está com o diabo. Eu, o diabo, que põe peso na vida. Fica um horror. Porque não está com a leveza de Deus. Com o jugo de Deus que é leve. Ele não disse isso? Vocês estão acompanhando? Como que esse jugo vai ficar leve? Eu ficando na presença dele. Ele começa a me transformar por dentro. Ele começa a tirar o peso do meu pensamento, que é errado. Porque o pensamento de Deus é leve. Ele dá alegria, ele dá força, ele dá vida. Porque é o que ele é. Estão acompanhando nisso, queridos? Tá. Aí, 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. Então vamos voltar para o versículo 3. Ele quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quando nós nascemos de novo, a gente não viu a gente nascer de novo. Porque isso é espiritual. Aceitou Jesus de coração, recebeu a vida eterna, a vida de Deus no nosso espírito, e aquela condição de morte que estava no nosso espírito, de pecado, saiu. Então, nós fomos redimidos nesta hora, já espiritualmente, do pecado. Então, se eu fui redimida na hora que eu nasci de novo, do pecado, eu não preciso ficar aceitando condenação para a minha vida. Isso não é bárbaro? Então, isso é o tempo de Deus, é já. É agora para o perdão dos pecados. Se eu nasci de novo, aceitei Jesus, naquela hora, instantaneamente, foi tirado de mim o pecado, a morte que o pecado trouxe. Bom, mas a pessoa está pecando. Bom, ela tem que agora transformar a alma dela para largar a mão de pecar. Porque ela nasceu de novo, o espírito dela não tenha o pecado lá. Ela está seguindo a alma, ela pode perder a salvação. Está valendo isso? Né? Ficou bem claro. Então, ele diz que ele perdoa todas as nossas iniquidades e da mesma maneira que aconteceu na hora... A remissão dos nossos pecados, aconteceu a cura para todas as enfermidades. Então, é para a hora a cura. A cura é para já. Ah, eu orei, não aconteceu cura nenhuma. Então, não aconteceu porque não crê ainda. Quando crê, é na hora, porque já foi. A cura já foi dada. Então, é uma coisa que não é o tempo de Deus. Então, uma outra coisa que é do reino de Deus é a cura imediata. Nós recebemos quando nascemos de novo. Por isso que nós temos que ser transformados na nossa mente. Para nós crermos que nós já temos esta cura. Então, a cura Deus quer. Não tem para pessoa alguma que Deus não queira a cura. Não aconteceu porque não teve fé. Porque ele diz aqui, olha... É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara todas, digam todas, todas as tuas enfermidades. É ele quem sara, não é ele quem vai sarar, se ele quiser. Quem sara, ele sara. Vocês estão acompanhando? Então, nós não precisamos voltar ao passado. com coisas, que escolhas erradas que nós fizemos no passado quando nós não éramos salvos. Né? Nós fizemos escolhas erradas de morte. O diabo quer ficar trazendo coisas do passado para nós. Sendo que Deus já falou lá em Hebreus, né, capítulo 8, versículo 12, que ele nem se lembra mais dos nossos pecados. Então, Deus não está lembrando de pecado nenhum, é o diabo que quer nos condenar. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque ele fica querendo lá martelar uma coisa que Deus está condenando. Deus não está condenando ninguém. Vejam a condição de Paulo, gente, esse é um super exemplo. Deus, Jesus não chegou lá, a única coisa que Jesus falou para ele foi: ei, Paulo, por que me persegues? Você está matando os cristãos, por que, Paulo? Foi só o que Jesus fez, agora você vai me servir. Ele viu Jesus, ele recebeu o perdão. Jesus não veio lá: ah, beleza, agora você vai ver, eu vou te crucificar. Agora você... Não, Deus nunca faz isso, isso não é coisa de Deus, isso é coisa de diabo. Vocês estão acompanhando? Esses castigos vêm do diabo, não de Deus. Deus não está castigando ninguém, ele está salvando, redimindo. Estão acompanhando? Então, nós não podemos aceitar essa condenação que vem do diabo. E cura é para já, assim como o perdão vem na mesma linha, na mesma hora. A cura e o perdão. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Seja lá que cura for, não importa. A cura que Jesus nos dá é muito mais poderosa do que a enfermidade que o diabo põe. Tem cura, sim. Tem cura, sim. O médico não sabe curar. O diabo está com um negócio lá que ninguém está sabendo curar, mas Jesus cura. Ele cura qualquer coisa. Vocês estão acompanhando? Então, não pode seguir as condenações do diabo. Agora, vejo 4. Quem da cova redime a tua vida? Da cova é o quê, queridos? Ele nos resgata dos laços do inimigo, das mãos do inimigo. É isso aí que ele quer dizer. Olha que Deus bárbaro. Ele nos tira dos laços do inimigo. Como eu disse, o inimigo quer lançar laços, às vezes os laços querem nos prender, mas o Senhor nos livra. Então, é isso que ele está dizendo. Quem da cova redime a tua vida, é isso aí, ok? Ficou claro? E te coroa de graça e misericórdia. Ele te coroa de amor e de misericórdia, porque ele te cura. Ele diz que ele nos cura. Então, nós não podemos aceitar a doença. Isso não quer dizer que você não possa fazer um tratamento médico. É bom fazer enquanto a fé não está alinhada à palavra. Vai o tratamento médico com a oração, vai dar tudo certo. Só o tratamento médico nem sempre dá certo. Vai para o buraco. Estão acompanhando? Agora, vai com o tratamento médico para não ir para o buraco mais a oração. Aí não vai para o buraco. Aí vai conseguir a fé que precisa para operar naquele tratamento. Deus não é contra o médico. Se eu não estou com a fé, Deus não quer que eu fique morrendo de dor aqui agora e tal, sofrendo. Tudo bem, você vai lá no médico. Ele está agindo, mas você tem oração. A oração vai ser eficaz, poderosa naquele tratamento, você vai ficar sarado. E Deus quer que você fique sarado. Fica entrando na do mundo. Que não. Ah, Deus que sabe. Que Deus? Deus sabe sim que ele quer te curar. É para agora a cura. Ele quer. O tempo de Deus para a cura é agora. O tempo de Deus para a cura é no reino de Deus, é agora. É ele quer. Então, esse tempo de Deus que eles falam por aí, ai, Deus não quis, está errado. Fora. Não, Deus não quis curar. Bom, ah, tá. Então, Deus tem bastante doença para mandar para você, ele não quer que você fique curado. Então, ele quer que você fique sofrendo bastante? Que hora que ele vai querer que você fique curado? Acompanhou? Está errado esse raciocínio, fora da palavra de Deus. Tá? Religião faz isso. Depois, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O que ele faz aqui, olha? Quem farta de bens a tua velhice, E ele faz a comparação da velhice com a águia. Por quê? Gente, a águia, existe mil estudos sobre essa águia, porque a Bíblia, desde Deus falou, desde Moisés, Deus fez uma super comparação de águia, de fé, de como ser guiado pelo Espírito Santo. Ele fala isso lá com Moisés, bem lá atrás na história. Ele, Deus mesmo faz essa comparação com a águia. Então, há muitos estudos sobre o comportamento, a vida da águia. Então, um deles é que a águia tem, ela troca de bico. Vocês sabem disso, porque o bico dela cresce muito e ela não pode comer. Ela não tem como se alimentar porque o bico cresce muito. Então, ela vai lá no alto, nas montanhas, e ela fica bicando lá, batendo o bico igual um martelo para ele quebrar e cair, porque vai nascer outro. Nesse período, ela fica muito fraca, ela não come, porque ela não tem como comer. O bico não permite. Então, neste período que ela passa a fome, as penas caem. Aí, quando o bico começa, o bico quebra, cai, começa a crescer o outro novo, pequeno. As penas começam a crescer de novo, novas. Então, ela fica parecendo uma águia jovem, ela tem 40 anos. Mas ela parece uma ave jovem, de 8, 10 anos. Porque a peninha é nova, o biquinho é novo, ela foi renovada, mas ela é aquela águia de 40 anos. Então, com esta força das penas novas, do bico novo, que ela se alimenta, ela voa de novo, como uma águia nova, mas ela já tem uns 40. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Por isso que eu disse para vocês que quem serve a Deus, evangelista, sei lá, missionário, pastor, seja o chamado que for de Deus, não vai se aposentar. Porque Deus renova as forças. Não me vem aí falando que você está caído, que você está isso, que você está aquilo, que você está sem Deus. Vocês estão me acompanhando? Isso daí a sociedade determinou agora que uma pessoa... Bom, agora até aumentaram uns aninhos aí, né? Porque vocês viram que o povo está vivendo mais. E aí, vai aposentar com 50? Super jovem aí, sem fazer nada? Não dá, né? Tem que produzir mais, minha gente. É isso aí. Maior condição de vida. Tem força, sim. Tem força. A sociedade, o mundo determinou uma idade para acabar com as pessoas. Estão acompanhando? Não tem mais emprego para aquela idade, você está velho, falou que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tudo mentira. Quem enfrenta essa corrente maligna está vivendo muito bem com uma idade avançada, porque não aceitou. E você vai aceitar? É? Você vai aceitar o que o mundo está falando? Vocês estão me acompanhando? Como a águia, o Senhor está falando aqui. Esses são os benefícios de Deus. Então, esse negócio que Deus cura uma pessoa no tempo dele, que vocês já ouviram, né? Deus cura no tempo. Tem nada de tempo de Deus aí, não. Deus perdoa no tempo dele, também não tem nada disso. Porque isso vem na hora que nascemos de novo. Esta é uma condição da hora que nós nascemos. Deixa aí paradinho. Veja Isaías 55, para nós provarmos isso. Isaías 55. Rapidinho nós já voltamos para lá. Tá valendo isso?
Amém.
Tá, você chega lá na sua casa, vai ser a mesma pessoa. Com as derrotas, sem fazer nada. É para você chegar na sua casa e pegar a sua vida espiritual e ficar firme. Não é? Não, 55 não. 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Olha aqui. Mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, neste castigo que caiu sobre ele, ele fez provisão para todas as enfermidades. Então, quando o diabo começa a atacar com doença, você já sabe, isso é do diabo, eu não vou aceitar. Você tem que ficar na presença de Deus orando, tá? Que você pode consultar o médico, tomar um remédio, lá, lá, lá. Mas não é só para ficar lá no médico. Por isso que os médicos não estão aguentando mais cliente, né, gente? Paciente, sei lá. Por quê? porque ninguém está andando no que a palavra de Deus diz. Então, haja médico, né? Para curar isso, nem eles estão tendo remédio para curar nada. Porque cada dia o diabo aumenta mais. Então, a cura, esse castigo que caiu sobre Jesus, ele fez provisão para todas as enfermidades, porque ele diz, pelas suas pisaduras fomos sarados, já fomos. Isso veio, pode voltar lá em Salmo 103. Isso já aconteceu, a cura, na hora que a gente nasceu de novo. Então, o poder da glória de Deus é liberado, né, para nós andarmos bem aqui na Terra. Nessa máquina aqui. Física, vocês estão acompanhando? Até que chegue a hora, que não dá mais, porque vai ficar muito velha. Tá? Que foi o que a gente viu a semana passada, não é? Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos que ser saudáveis. Nós temos que ser saudáveis. Vocês estão acompanhando? Então, não é para você aceitar uma qualidade de vida ruim para você. Você fica fora do evangelho, fora das bênçãos de Deus, dos benefícios que são liberados para nós diariamente. Estão acompanhando? Então, isso Deus quer para nós agora. O tempo de Deus para esta condição é agora. Por isso que nós oramos em línguas e o Espírito Santo vai falando isso para nós. Vamos lendo a palavra, vamos adorando a Deus, isso vai trazendo mudança para a nossa vida. Nós vamos ficando fortes. Então, o versículo 4, quem da cova redime a tua vida e te coroa de amor e de misericórdia, porque ele te cura. Então, vamos ver agora uma outra coisa. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A única coisa que a gente precisa saber é com relação aos pecados, às dificuldades, às coisas, que não é Deus que está contra nós. Fique atento que as pessoas é que vêm contra nós. Então a gente precisa ficar atento. As pessoas vêm contra nós e a gente confunde achando que é Deus que está contra nós. Nunca é Deus. Valeu? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória... Agora nós vamos ver outra coisa. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa mesma essa palavra, a mesma coisa está dita em Romanos 12, versículo 2, 1 e 2, quando ele diz que é para nós... sermos transformados, né? A nossa mente tem que ser transformada. E para não andarmos com a mente do mundo, né? Isso que ele fala? Romanos 12, versículo 2. É a mesma coisa isso aqui, essa transformação de glória em glória. Isso aqui quer dizer crescimento espiritual. É outra coisa do tempo de Deus. Isso vai acontecer conforme nós aceitamos buscar mais Deus para crescermos espiritualmente, para que Deus possa agir. Sair desta fase de bebê para entrar na fase madura espiritual, onde nós vamos saber do nosso chamado, a vontade de Deus. Porque para Deus colocar uma pessoa no seu chamado funcionando, Deus não pode fazer na hora que a pessoa nasce de novo. Ele não é louco, vai pôr na frente 5 mil pessoas uma pessoa que nasceu de novo agora. Ela não está preparada para o que vai vir. Não é? Não está preparada. Vai ter ataque do diabo, não vai aguentar. Então, o querer de Deus, o tempo de Deus entra aqui de uma maneira diferente. Aí é quando... eu cresço espiritualmente, Deus espera. Tem gente que acelera mais, vai buscar mais, acontece mais rápido. Outros vão devagar, depende da vontade, né, de cada um. Não de Deus, de cada um. De querer crescer espiritualmente ou não. Então, para entrar o chamado de Deus na vida das pessoas, precisa crescer espiritualmente. Então, aí o tempo de Deus vai ter... é diferente porque ele vai ter que esperar a pessoa crescer para ele poder agir, para a pessoa entrar no seu chamado. Então, é diferente, assim, do tempo de Deus para cura, para perdão, para provisão. Vocês estão acompanhando? Então, existe uma diferença, assim, ah, é o tempo de Deus, né? Tudo que é o tempo de Deus ou vontade de Deus. Não curou porque não foi a vontade dele, ah, gente? Faz favor. Não curou porque eu não tive fé. Eu estou passando fome porque eu não tenho fé na provisão. Estou passando necessidade porque eu não tenho fé na provisão. Estou com dificuldade porque eu não tenho fé na provisão. Tá? Estou com problema de relacionamento porque eu não tenho revelação, não conheço esse amor de Deus, não creio nesse amor de Deus, nem vivo. Então, é diferente agora o tempo de Deus para o chamado. É isso que ele quer que a gente entenda. Veja Colossenses 4:17. Então, vai depender de cada um, tá? Colossenses 4:17 diz assim. Também dizei, versículo 17. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Então, não é na hora. Não é na hora que você vai cumprir. Deus está falando com você, atenta para o ministério que Deus te deu, para você cumprir. Se você crescer espiritualmente, você chega lá. Então, é no tempo de Deus. Deus espera para poder agir em você. É diferente do tempo de Deus para a cura. A cura já foi dada. Estão acompanhando isso? Agora, o chamado vai depender de Deus e você, você e Deus. É outra história. Portanto, para confirmar isso, veja Abacuque agora, capítulo 2. Lá atrás, né, gente? Bem lá. Não é muito perto de Zacarias ali? Atrás de Zacarias um pouquinho, nós temos Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 3. E nós vamos encerrar aqui. Valeu isso? Então, nunca mais duvide desse tempo de Deus com relação à cura. Então, Abacuque 2 e 3. Capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até que passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Isso tem a ver com o chamado, com o tempo de Deus para esse chamado ser realizado, dentro da vontade de Deus. Certo? Agora, a cura é sempre agora o tempo de Deus. É já. Por isso que nós confessamos, eu já estou curado. Eu já fui curado. Eu creio e recebo esta cura agora. Eu não aceito essa enfermidade porque Jesus se sobrecarregou das minhas dores e levou consigo as minhas enfermidades. Por fim, por suas chagas, eu já fui curado. A cura no reino de Deus é já. O tempo de Deus para a cura é já. Então, quando você precisar, quando qualquer pessoa precisar, já sabe que é já foi dada. Ah, mas a sua mente vai brigar com você que não. Ah, mas o sintoma. Não importa o que nós sentimos, importa o que Jesus disse. Que pelas chagas dele nós já fomos sarados. Valeu, queridos? Então, glória a Deus.